RPM Network.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores, depois de uma longuíssima pausa, esperando para ver os resultados do que seria Free Agency. Estamos aqui finalmente para batermos um papo sobre todas as movimentações e saber, afinal de contas, como o Baltimore Ravens se saiu no meio de todas essas transações, tá certo? Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa noite, João.
Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Chegamos aqui no momento da off-season, que a gente já está naquele limbo, né, entre a free agency e o draft, né, um momento que eu pessoalmente gosto bastante de acompanhar. Então, assim, o Ravens esteve bastante em pauta durante a free agency. E acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui nesse episódio, né? Muitos movimentos, tanto em termos de jogadores saindo, quanto em termos de renovações, jogadores chegando.
É, jogadores chegando aí, a gente... Eu tenho uma opinião um pouco polêmica aqui, mas enfim, vamos tocar o barco e a gente vai falando no decorrer do programa, tá bom? Então, quem veio, quem fica, quem foi, mistérios à meia-noite que voam longe, tudo isso depois... dos recados. Bora lá! Começar os recados, eu quero falar com você que está escutando a Casa do Corvo na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora, nesse momento, no Wi-Fi do shopping, está conectado no Wi-Fi da academia, está conectado no Wi-Fi de praça pública. Você está vulnerável a ataques nesse exato momento, tá? Mais de 1 milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques, por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa, quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável, tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo, o que eu faço para me proteger? É aí que a FM Network, e aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surfshark, o serviço de VPN com maior custo-benefício na atualidade. O Surfshark, ele vai configurar o teu IP, ele vai mascarar o teu IP para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança, vai poder escutar a Casa do Corvo, vai poder, inclusive, dia de domingo você está indo para o shopping, passar com a família e tudo mais, aquele compromisso que não dá para adiar. Pô, tá começando o joguinho, tá começando o Red Zone e tudo mais, Baltimore Ravens joga daqui a pouco, como é que eu faço? Com o Surfshark você pode navegar com segurança para assistir o jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco você tem 5 meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para a sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, tem junto com eles Adblock, para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus, que está sempre com o banco de dados atualizado. Falando em banco de dados, Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando, que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque, se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro sem aquela chatice do Google. Se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira, sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então, vem conosco, fecha com a Surfshark 5 meses de graça, então você tem proteção até o Super Bowl, tá? Para você navegar tranquilo, para você navegar seguro, para você, como eu falei, nos escutar ou assistir o seu jogo, acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região usando o VPN da Surfshark, enfim, é só vantagem. Tá bom? É só clicar no link que tá no post desse episódio. Vem com a gente, vem com a Surfshark. E agora sim, os recados de sempre. Você que tá nos escutando, tá gostando do nosso trabalho, quer manter a Casa do Corvo no ar e se tornar ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, participa de discussões de pauta, não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz. Tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então vem conosco, ser torcedor de elite é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com. Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema, faz o seguinte: primeiro, nos segue em todas as redes sociais, no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR, no Twitter, no TikTok, é @casadocorvo, no YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas, youtube.com/casadocorvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord, link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora, então se você está escutando no Spotify, segue a gente, deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store. A mesma coisa, procura a Casa do Corvo, deixa seu comentário, deixa sua avaliação, porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar mais gente. Então, comenta lá, avalia a gente, pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido, certo? Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esportes dos Estados Unidos. Tem podcasts não só de futebol americano, mas também de hockey, de beisebol, de basquete. Inclusive a temporada da NBA tá esquentando aí. O meu Orlando Magic tá jogando, que é uma beleza, tá bom? Então dá uma passada lá, porque provavelmente tem um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita. E essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Sport América, principal loja de artigos de moda, de vestuário, das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL. E aproveita que tá rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá, compra sua camiseta, compra seu acessório e incrementa a sua torcida, tá bom? Sportamerica.com.br. É isso, já falei demais, simbora pra pauta. Muito bem, senhor João Gabriel Gelli, como você, como sempre, faz o favor de planejar as pautas desse programa, eu vou seguir de acordo com tudo aquilo que você colocou aqui, tá bom? Aí, se a gente puder fazer alguma alteração no meio do caminho, aí, né, vai ser conforme a toada. Mas vamos falar, então, do primeiro tópico aqui, que é o ajuste no contrato do Ron Stanley, né? Ele, pelo que foi dito aqui, né? Redução salarial de 7,5 milhões e a conversão de 2025 virou void year, né? Ou seja, se ele não renovar até certo prazo, o contrato dele é cancelado, se eu não me engano, é isso? Eu sempre me perco.
É, basicamente, é um ano que não conta como ano de contrato, né? O ano serve só para rateio do bônus de assinatura, só para artifício de manipulação do teto salarial, da folha salarial. Aí, era 2025 era um ano que ele tinha contrato, né? Só que aí, nessa negociação dele reduzir o salário dele desse ano, ele ainda converteu parte do salário que ele vai ganhar em um signing bônus, deixou o salário todo garantido para esse ano, e ainda vai ter alguns incentivos que podem fazer com que ele até supere o valor que ele ia ganhar antes, mas aí agora depende de desempenho. E o que vai acontecer é que o ano de 2025 agora ele não existe mais no contrato, né? Serve só para ratear esse signing bônus. Então, em 2025, ele é um free agent e vai deixar mais de 8 milhões de dead money na folha salarial do Ravens se ele sair do time. Caso ele não saia, caso ele renove, eventualmente, aí esse dead money pode se diluir, mas enfim, aí é ponto para discutir mais para frente. O relevante é que, assim, isso garante que o Ronnie Stanley é um dos titulares da posição de... Ele é o titular da posição de left tackle em 2024, mas o Ravens claramente tem que pensar em futuro nessa posição de offensive tackle, né? Então, e é um sinal claro de que a comissão técnica e o front office está de olho nessa posição.
É porque quando se pensa em ofensiva, fala-se na saída do Kevin Zeitler, né, que vai impactar na linha ofensiva. Porém, é uma coisa a se pensar, o Ronnie Stanley já não vem com, pelo menos no padrão, Ronnie Stanley, já não vem com boas temporadas, tem sofrido bastante para ficar saudável durante uma temporada inteira. Então, se o Eric DeCosta não está de olho nesse tipo de coisa, está na hora dele começar a arrepiar os cabelos que ele não tem, e prestar atenção nisso. E curiosidade, me deu um estalo aqui na cabeça, será que esse ajuste vem justamente por conta do desempenho do Ronnie nessa última temporada, por exemplo?
Cara, eu acho que tem a ver com uma negociação mesmo, assim, provavelmente o Ravens procurou o Stanley, né, e a equipe de agentes do Stanley para ver se conseguia reduzir o salário dele, que era um dos principais, era um cap hit muito alto e era um dos principais uma das principais formas do Ravens conseguir um pouco de alívio na folha salarial para essa temporada, né, que estava bem apertada. E com esse ajuste, provavelmente o Stanley pediu como contrapartida, né, eu aceito reduzir o salário aqui para reduzir o cap hit, mas me libera no ano que vem. Se eu jogar bem, se ele jogar bem, ele tem chance de ganhar um contrato bom, né? Então, acho que faz parte do jogo da negociação mesmo. Até porque, para fazer isso, o Stanley, de fato, tem que aceitar, né? Não é só o Ravens que ele...
Exato, né? Tem que... Não vou chegar assim, vou fazer isso e pronto, né?
Não existe. Não existe esse tipo de manipulação, certo, de contrato.
Renovações. E aí, pelo menos nessa parte, a parte que mais me agrada, porque ficaram aí umas peças muito interessantes, né? Fazendo uma varrida rápida aqui, e aí a gente pode falar depois de cada uma. Justin Madubuike, né, que era o grande nome que se esperava mesmo, falava-se em aplicar, inclusive, a franchise tag nele caso não chegasse num acordo. Foi aplicada a tag? Chegou a ser aplicada a tag, né? No fim das contas, renovou na véspera da free agency, né? 4 anos, 98 milhões, com 48 meses assim, já na mão, já garantidos. Kyle Van Noy, 2 anos, 9 milhões. Nelson Agholor, 1 ano, 3,75 milhões. Isso aqui deu um certo burburinho aqui lá no boteco, mas passou. Arthur Maule, 2 anos, 4 milhões. E Malik Harrison, 1 ano, 2,75 milhão. Mas que custa um 29 milhão de cap hit por conta de um artifício de cap que gela. E depois eu quero que você me explique o que é esse artifício de cap. Mas vamos lá falar das renovações. Acho que Justin Madubuike dispensa comentários, né? Principalmente foi o grande caso da free agency do Baltimore Ravens. O que vai ser, o que não vai ser. Era uma peça fundamental. Todo mundo já falava que esse era o cara com quem o Ravens devia renovar e que se vire depois com os outros. E agora ele está aí para mais 4 anos no time, esperando que faça um grande trabalho como ele fez na temporada 2023-24, que era o último ano de contrato dele.
Quando a gente fez a nossa prévia da Free Agency, a gente fez aquele ranking, né? O Mario Bilker foi o primeiro colocado do ranking de todos nós, por motivos óbvios. É um jogador muito importante, que teve uma subida de produção bem marcante na temporada. Então, assim, manter ele é algo muito, muito interessante para o time. E, assim, pensar em termos da estrutura do contrato, ele tem... São 4 anos de contrato. Os dois primeiros têm um cap hit bem controlado, de 11 milhões agora em 2024 e 15 milhões e meio em 2025. E aí, a partir de 2026, que esse contrato fica mais puxado. E, assim, a estrutura dele é com um cap hit em torno de 30 milhões. Né? E a estrutura desse contrato, ela torna ele bem difícil de ser mexido, tá? Em termos de cortes e tal. Então, o Justin Madubuk provavelmente vai ser um Raven por mais 4 anos. É difícil pensar que vai ter alguma mudança aqui nesse contrato. É um jogador bem, bem impactante, que a gente espera que consiga manter o nível de desempenho que ele apresentou em 2024. Em 2023, que ele consiga repetir isso em 2024.
Justo. Outras observações que eu quero fazer aqui, a respeito dos dois contratos seguintes. Primeiro, Caio Vainoy, 2 anos, 9 milhões. Eu acho curioso o Caio Vainoy fazer um contrato por mais 2 anos. Eu imaginava que ele fosse fazer um contrato de 1 ano só, principalmente porque já é um baita veterano e tudo mais. Espero que ele continue com um bom desempenho também, porque, como falamos, ele e o Clowney, que, já adiantando pauta, não está no elenco do Baltimore Ravens, foram gratas surpresas como contratações externas na temporada passada, né? Jogadores muito veteranos que se esperava pouco por parte da torcida, mas que entregaram um bom desempenho. E no caso do Nelson Agholor, 1 ano, 3,75 milhões, que está muito bom. Está muito bom, principalmente se nós formos considerar. Tem um vídeo, inclusive, que eu gravei semana passada, que vai ao ar ainda no decorrer dessa semana, a respeito das necessidades do Baltimore Ravens para o draft. E algumas, por exemplo, como wide receiver, são, entre aspas, mais fáceis de remendar. E no caso do corpo de wide receivers, esse remendo vem muito por conta do Nelson Agholor, que é um cara que foi um dos principais alvos do Lamar Jackson, surpreendentemente, né? Ele já veio criticado do Philadelphia Eagles por ser uma máquina de drops. Ele jogou muito bem na temporada 23-24, teve uma química bastante interessante com Lamar. Então, carregando esse cara por mais 1 ano e com um valor de contrato baixo desse, eu acho, assim, que entre as renovações, óbvio que o Justin Madubuik era o principal alvo, mas eu falo, daí para baixo, O contrato do Nelson Agholor é um dos que mais me agradou na questão custo-benefício, considerando o jogador e o contrato que foi feito.
Assim, eu acho que todas essas renovações que foram feitas foram bons valores, tá? São jogadores que têm apelo dentro da rotação do time, tirando o Madubuik, que nenhum deles é uma estrela, nenhum deles é um titular que vai fazer a diferença, mas todos eles vão cumprir um papel e vão ter snaps relevantes. O Vainoy é o pass rusher veterano, que eu acho que é importante ter. Ele teve um bom desempenho em 2023, conseguiu os seus bons sacks, acho que foi até a temporada com mais sacks da carreira dele. Eu acho que, assim, eu entendo que você está falando do contrato de 2 anos, porque ele é um jogador já mais velho, né? Ele vai ter 33 anos durante essa temporada, mas é um contrato que é bem fácil de sair em 2025 se ele não desempenhar bem nessa temporada. E eu imagino que provavelmente tenha sido um pedido dele, um contrato de 2 anos para ter alguma estabilidade. Então, assim, eu gosto, acho que era um jogador importante para ser mantido. Acho que entre ele e o Clowney, algum deles tinha que ficar para ajudar a ter uma estabilidade, ter mais uma peça de rotação e não chegar no draft com a posição de pass rusher sendo uma necessidade gritante, né? Já o Nelson Agholor, eu acho que até a gente já falou um pouquinho antes, né? Porque ele renovou cedo, antes da Free Agents, mas eu acho que é uma peça importante para ter na profundidade do grupo de wide receivers. Ele pode fazer bem uma função de wide receiver 3 ou 4, diria que muito bem essas funções, ainda mais considerando que o Ravens tem 2 tight ends, um que é de altíssimo nível e outro que eu acho que tem bastante potencial e já mostrou isso no Isaiah Likely. Então, ele não é o alvo principal, não é o foco do ataque. Realmente, ele está recebendo como uma opção bem secundária, né? Então, eu acho que o contrato dele está muito bem pago. Eu gosto muito, muito mesmo do valor do contrato do Arthur Mollet. Ele, ano passado, foi uma peça muito importante cobrindo o slot. Ele foi um titular, né, nessa defesa do Mike McDonald. É um cara que teve bastante valor em jogadas fazendo blitz pelo slot e que teve sua boa dose de jogadas de alto impacto. É um cara que faz coberturas sólidas. Ele não vai ser um jogador diferenciado jamais. Mas, pô, por 2 milhões por temporada, por duas temporadas, eu acho que, pô, isso tá absurdamente bem.
Tirando o contrato do Harrison, que o impacto no cap hit é menor do que o valor do contrato, o contrato do Mollet é o mais barato de todos aqui, né?
Sim, e assim, aí explicando a questão do Malik Harrison. Existe uma regra, né, de cap que é... Quando um jogador fica no seu time por 4 anos, você pode renovar com ele por um valor e aí você consegue reduzir até 1,54, alguma coisa assim, 1,54 milhões desse valor de contrato. Você pode dividir isso por até 2 jogadores, se quiser, esse 1,54 que você pode reduzir. O Ravens fez isso pro contrato do Malik Harrison, né, e aí usou isso. Né, que aí, basicamente, o que isso faz? Quando o jogador é um pouco mais veterano, ele consegue receber um pouco mais, o time consegue pagar um pouco mais pro jogador, mas não tem um grande impacto na folha salarial, né? O impacto dele na folha é basicamente o de um salário mínimo, que é o caso, por exemplo, que o Josh Johnson e o Brent Urban, que também renovaram, vão receber, né? O valor mínimo. Eu acho que ter o Harrison é bom, já que o Ravens já perdeu o Patrick Queen. Vai ter o Trenton Simpson ganhando espaço. Ter nomes ali no grupo de linebackers ajuda, né, a ter alguma profundidade. Malik Harrison pode participar da rotação, ele tem já esse histórico na defesa do Ravens nos últimos anos. Então, né, para complementar ali a função junto do Rokan
Smith. Eu tenho um certo receio do Malik Harrison, porque ele era a dupla do Patrick Queen e ele acabou sendo bancado por um veterano na ocasião, né? Era o Josh Bynes que estava que acabou assumindo o...
É. Sim, mas assim, eu não acho que ele é um jogador para chegar e ser titular, não é nada disso. É um cara que vai compor um papel no Special Teams, é um cara que pode jogar de outside linebacker dependendo da situação, pode compor como um terceiro linebacker em pacotes mais pesados defensivos e pode ser uma peça para rotacionar com o Trenton Simpson em alguns momentos, mas e jogar como especialista, né? Então é um jogador mais multifunção que é importante ter no elenco, né? Não é um cara que está sendo contratado, mantido para ser uma peça-chave da defesa. Não, longe disso. E o contrato dele...
Exatamente. Seguindo aqui o rumo, contratações externas. Vários chegaram aqui no time, né? Veio o Josh Jones, o Chris Board, Deonte Hart. Deonte Hart é esse mais novo que apareceu aí, não foi?
Eu acho... Sim, aqui no momento.
Exatamente.
Da gravação, ele foi contratado ontem.
Tem o Kadar Holman, mas assim, são nomes bem de rotação mesmo para completar elenco. O grande nome que nós precisamos falar é óbvio, por óbvio, Derrick Henry, 2 anos, 16 milhões. Tá? Ele vai fazer parte de um esquema, de um comitê de running backs que é muito funcional, né? Acho que muita gente devia se perguntar como seria Derrick Henry e Lamar Jackson no mesmo time. Mas quando saiu essa contratação, eu lembro que por muito tempo nós debatemos isso, que o Derrick Henry hoje no Baltimore Ravens era mais uma questão de grife do que de funcionalidade mesmo. Na época que saiu o contrato, eu fiquei meio com o pé atrás. O contrato é barato, tá? 2 anos, 16 milhões. levando em conta quem é o Derrick Henry hoje, inclusive, já é um cara mais veterano, já é um cara muito gasto por conta do que ele fez em Tennessee Titans, que era basicamente o cara que carregava o ataque de Tennessee. E eu ainda tenho um pezinho atrás de que será que era tão necessário o Derrick Henry assim no time? E eu falo isso pensando aqui numa aposta. Por que numa aposta? Normalmente, e aí eu acho que vendo com o distanciamento histórico devido, o Baltimore Ravens pagou muito caro pelo J.K. Dobbs em uma segunda rodada, né? Dado essa análise, né? O Baltimore Ravens poderia ter segurado um pouco essa grana, não que, sei lá, 8 milhões por ano pudesse fazer tanta diferença assim no cap, não sei. De fato, não sei. Mas, sei lá, quando a gente vê caras como Gus Edwards e Keaton Mitchell rendendo no time, caras que foram calouros não draftados e quando entraram no time eles tiveram um desempenho muito bom. O Gus Edwards, inclusive, na ausência do J.K. Dobbins, sempre conseguiu carregar o piano muito bem, conseguiu ser um bom titular. Eu não sei se o Derrick Henry é algo que me deixa empolgado, né? A reação da torcida, óbvio, você tá trazendo um nome de grife como esse, né? Como Derrick Henry. Nossa, agora sim! E nunca mais vai acontecer aquilo que aconteceu contra os Chiefs na final da AFC e tudo mais. Eu sou um pouco de pé atrás, mas eu queria ouvir você, Gelli, porque depois da saída do depois que saiu a notícia do contrato, a gente nunca mais falou sobre isso. Eu ouvi um pouco de você. Eu tenho essa opinião de ter um pouquinho de, sei lá, fica um agridoce, um gosto agridoce de ter o Derrick Henry nesse time. Imagino que numa situação onde ele não seja tão necessário, quando eu digo tão necessário, eu digo que ele não vai precisar fazer o que ele faz em Tennessee, ele vai render bastante, mas sei lá, eu acho que dava para guardar para um round mais baixo no draft, poder trazer um cara e aí você consegue pagar até mais barato e tudo mais.
É, assim, o Ravens tinha um vazio na posição, né? Isso é fato. É, já que o Gus Edwards tinha saído pro Chargers, então o Ravens tinha sob contrato o Justice Hill e o Keaton Mitchell, que se lesionou e sei lá quando ele vai voltar, né? Porque ele se machucou mais pro fim da temporada e uma lesão séria no tendão de Aquiles. E os dois são jogadores mais leves, que podem atuar como recebedor, são mais explosivos, enquanto o Derrick Henry, né, todo mundo sabe que é um jogador imenso.
É imenso em todos os sentidos,
cara,
né?
É uma presença física, cara, é uma presença física muito, muito imponente na posição. Sim. Deve ser um dos maiores running backs desses últimos tempos, em termos de tamanho mesmo, e até também de desempenho.
Uma curiosidadezinha, desculpa interromper teu raciocínio, não que seja relevante, mas só uma curiosidade que me veio à cabeça, assim, Dalvin Cook veio e já foi, né?
Sim, sim. Eu nem lembro, eu até tenho a impressão que ele assinou com alguém, mas eu não tenho certeza, não. Eu acho que não, na verdade, acho que ele tá free agent ainda. Mas, assim, em termos de encaixe, eu acho que o Derrick Henry encaixa perfeitamente nesse time, perfeitamente. Porque ele é um cara que, apesar de ser muito grande, ele é muito explosivo, ele é bem rápido, é um cara capaz de fazer jogadas longas e é um jogador que produz como recebedor em jogadas de screen, né? Não espere que ele vá fazer rotas mirabolantes, nem nada do tipo. Ele é um recebedor básico, de rotas básicas, mas que produz muito bem nisso. É um cara muito forte, que consegue superar o contato com bastante facilidade e é um jogador que tem uma alma de corredor pequeno e um corpo de corredor grande. Que é um jogador que gosta de procurar lateral, de fazer as jogadas explosivas, bater o home run ao invés de fazer os singles e doubles e tal. Mas é um jogador que eu acho que o encaixe dele com o Ravens é fantástico, porque um backfield que você tem a ameaça do Derrick Henry receber a bola ou o Lamar manter ela e correr, eu acho que assim é um inferno para qualquer linebacker, é um inferno para um defensive end. É um inferno para imaginar um cornerback ou safety tendo que lidar com isso em campo aberto, né? Já que esses caras, provavelmente, um vai proporcionar que o outro tenha espaço para ganhar velocidade e correr bem com a bola. Em termos de valor, eu acho que o Ravens pagou o valor de mercado dentro do esperado, não foi pago nada mais, nada menos do que deveria. Talvez poderia fazer um argumento até de que o Ravens pagou mais barato do que o esperado, considerando até alguns dos outros contratos de running back desse mercado, né? Que, por exemplo, o Saquon Barkley e o Joshua Jacobs recebendo para lá de 12 milhões por temporada, enquanto o Derrick Henry, que é um jogador melhor do que os dois, recebeu por volta de 8 milhões. Né? Então, quer dizer, recebeu 8 milhões por temporada. Em termos de salário e de estrutura do contrato, ele tem só 5 milhões de cap hit nessa temporada, então um valor baixo, só que esse valor quase, ele mais do que dobra para 2025. Aí o Ravens tem um ponto, é um contrato que é cortável, assim, se chega em 2025, ele não rendeu em 2024, dá para cortar, libera 7 milhões na folha salarial, mas ficam quase 4 milhões de dinheiro morto, né, de dead money. É um contrato que é perfeitamente plausível de ser cortado, tá? Não é um problema. Mas, e aí é quase como se o contrato fosse de um ano por uns 10 milhões, 9 milhões, não, um ano por 9 milhões, basicamente, seria o equivalente a isso, que eu também não tenho grande problema com isso. E aí, no fim das contas, cara, eu acho que é um contrato que vale a pena, é um investimento que eu acho que é interessante, vale a pena a gente acompanhar para tentar descobrir e vai ser bem divertido de acompanhar, eu acho. Só que eu não acho que esse é o movimento que vai fazer o Ravens dar um passo a mais, né? Então, assim, vai ser divertido, tô animado pra acompanhar, acho que o Derrick Henry ainda tem espaço pra produzir, mas assim, é bom a gente ter em mente que ele, um, já tem muitas carregadas no currículo, dois, ele já é um running back com 30 anos, então a chance dele ter um declínio acentuado em breve, e aí talvez assim, em breve ser essa próxima temporada, também não é uma possibilidade completamente fora do baralho, então... Não acho que é uma vitória claríssima essa contratação, mas eu acho que pelo menos ela é divertida e traz uma certa empolgação para ver como que esse ataque vai produzir.
Pois é, dentro dessa possibilidade que você falou, o que me deixa um pouco mais tranquilo é que, como eu falei antes de passar para você, o Derrick Henry tá vindo para um lugar onde ele vai ficar, entre aspas, muito sossegado. Ele, de novo, quando nós olhávamos para Tennessee, aí você tinha o Ryan Tannehill de quarterback, você não tinha lá um ataque aéreo tão vistoso assim, o cara que carregava o piano era o Derrick Henry, sabe? Era ele que fazia as jogadas na maioria das vezes, para aí, quando ter uma possibilidade, abrir um pouco de espaço pro jogo aéreo poder fluir. Não deve, pelo menos eu espero que não seja, né, assim no Baltimore Ravens, até porque, de novo, ele tá dividindo o backfield com Justice Hill, Keaton Mitchell, que não sei qual que é a previsão de retorno dele, mas ele deve vir em algum momento da temporada, e o Lamar Jackson, né, cara, que o Lamar Jackson é o principal corredor desse time, querendo ou não, então ele vai vir para um lugar onde ele não será tão exigido assim, então se ele tiver espaço para correr, ótimo, mas ele não será tão exigido assim, ele vai ter outras opções de volta, vai ter um jogo aéreo melhor do que tinha em Tennessee durante esse período mais recente dele lá nos Titans, então nesse ponto o elenco em volta dele me dá uma certa tranquilizada com pensando nessa possibilidade, mas né, esporte é uma ciência humana, então não tem como a gente prever o que vai acontecer. Eu concordo que vai ser bastante divertido. Eu espero mesmo que o Derrick Henry ele consiga performar bastante no Baltimore Ravens. Contratação mais badalada, né? Contratação externa mais badalada do Baltimore Ravens, não chamou mais ninguém. E eu vi muita gente falando todo ano mesmo discurso de que o Baltimore Ravens não se mexe, de olha quanta gente aí no mercado e o Baltimore Ravens não contrata e não sei o que. Gente, sossego facho, tá? Sossego facho. Baltimore Ravens, historicamente, não é um time que se movimenta muito na free agency. E, inclusive, o Gelli já me convenceu dessa narrativa de que se o time ele se movimenta muito cedo ou faz muita coisa, é porque esse time tá errado. Esse time tá errado. Então, pra mim, tá sussa.
O Ravens é um time que se propõe a construir o elenco principalmente pelo draft. E aí ele foca o investimento de capital financeiro mesmo em manter os jogadores que ele considera que são peças pilares do elenco, né? Então a maior parte dos contratos que o Ravens vai fazer são de renovações, e o resto dos contratos são para jogadores que o time quer manter ou, pra, no caso de jogadores externos, peças para tapar alguns buracos que são enxergados no elenco, justamente para chegar no draft sem ter uma necessidade que você olha e fala, pô, isso aqui é gritante, você não precisa ser a escolha de primeira rodada. Que aí, você chegando no dia do draft com um elenco sem uma necessidade gritante, como eu falei, você abre o espaço para que você possa pegar o melhor jogador disponível, que é a filosofia que o De Costa e aí antes dele o Ozzie Newsome tanto pregam e gostam, né, de
justiça.
Utilizar. Aí eu acho que assim, a contratação, por exemplo, do Josh Jones, ela se enquadra perfeitamente nesse cenário. É um jogador que jogou em basicamente todas as posições da linha ofensiva, tirando center. Né, ao longo da carreira na NFL, é um jogador que tinha algum potencial saindo do draft. Eu acho que foi um bom contrato por um valor muito baixo, perto de 2 milhões. Então, sim, eu acho que é um contrato que vale a pena. Eu acho que é um jogador que pode até brigar por uma vaga no time titular. O Deonte Hart é um cara que deve tentar uma vaga como retornador. Mas eu não sei nem se ele vai fazer o elenco, a mesma coisa com o Kadar Holman, que eu sinceramente acho que seja só um especialista, eu não conheço nada do jogo dele. E o Chris Board é um especialista, né, e a gente já conhece, né, jogou no Ravens, chegou a fazer Pro Bowl como jogador de Special Teams pelo Ravens, né, que tá retornando aí pra franquia também por um contrato bem barato. Então, assim, arrumaram peças, botaram um pouquinho de profundidade no elenco para suprir algumas das saídas.
Certo, e agora a gente fecha o podcast falando de quem foi embora, quem fez as malas ou quem o Baltimore Ravens dispensou, né? Primeiramente, vamos fazer a lista de quem já tá de casa nova, tá? Seguindo a ordem aqui. Dino Stone, esse eu tô sentindo falta já, tá? Dino Stone, 2 anos, 14 milhões com o Cincinnati Bengals. E isso me dá um pouquinho de tristeza, né? Pô, você vai logo pro rival, cara. Vai se fiar na Conferência Nacional, vai, sei lá, pra AFC West, não sei, pô, mas logo pro rival. Enfim, Dino Stone, 2 anos, 14 milhões com o Cincinnati Bengals. Patrick Queen, 3 anos, 41 milhões pro diabo que o carregue. Já Jadeveon Clowney, 2 anos, 20 milhões com o Panthers. Kevin Zeitler, sério, gente, o Patrick Quinn fez um fuá nas redes sociais depois que ele assinou o contrato dele. A gente vai falar um pouquinho depois desses caras, quem é a principal perda e tudo mais, mas enfim. Kevin Zeitler, 1 ano, 5,9 milhões com o Detroit Lions, que está montando uma muralha em volta do Jared Goff. Ronald Darby, 2 anos, 10 milhões com o Jaguars. Devin Duvernay, 2 anos, 8,5 milhões com o Jaguars. Esse eu vou sentir falta como especialista. O John Simpson, 2 anos, 12 milhões com o New York Jets. Ele pode chegar até a 18, imagino que seja gatilho de desempenho isso aí, né? Não sei. O Morgan Moses, trocado para os Jets, né? E aí os termos da troca, o Ravens manda o Moses a 135 e os Jets mandam pra gente as escolhas 113 e 218. E o Gus Edwards, também é outro, que vai deixar um vazio no coração, 2 anos, 6,5 milhões com o Los Angeles Chargers. Eu acho que dessas ausências aqui, talvez o Patrick Quinn e o Kevin Zeitler e tal possam ser as mais sentidas.
Pô, achei ótimo, porque você falou, eu falaria outros dois como mais sentido. Eu falaria o Jadeveon Clowney e o Dino Stone.
O Kevin Zeitler, ele abre um buraco numa posição muito importante, num setor muito importante, que é a linha ofensiva, tá? E agora a linha ofensiva, se já era uma necessidade de antes, agora se torna fundamental compensar aquele lado direito no na linha ofensiva no draft. E aí a gente vai falar um pouco das principais peças de quem pode chegar aí e completar elenco, inclusive linha ofensiva. Aventa-se a possibilidade de ser a primeira escolha do Baltimore Ravens lá na escolha 30. Aliás, eu descobri esses dias que eu falei 28 uns tempos atrás com vocês, eu tô ficando louco. Abre um buraco grande de necessidade para ser suprida no draft. É bom que você comece a fazer renovação num setor importante, mas ainda assim eu sinto essa necessidade. E o Patrick Queen, a gente está falando da dupla do cara com o Roquan Smith, né? A grande dupla de linebackers, embora a gente saiba que muito talvez seja exagero, mas parte do crescimento do Patrick Queen nesses últimos anos aí passou pelo Roquan Smith. Nesse último ano, principalmente, Patrick Queen se mostrou um cara essencial, né, tendo o Roquan do lado dele. Então, nesse momento, são duas ausências das quais eu sinto muito pelo que eles proporcionaram em suas posições dentro de campo. E o Patrick Queen, ele vai para o Pittsburgh Steelers, ele começa a despertar o ódio da torcida do Baltimore Ravens com aquele monte de gracinha que ele faz nas redes sociais. Eu achei hilário isso, o pessoal pegando pilha, né, com ele falando dos Steelers, que vai ser interessante vestir preto e dourado e não sei o quê, e a galera do Baltimore Ravens gastando ele pra caramba. Mas é isso. Gelli, vai lá.
Cara, então, eu acho que o Patrick Queen, desses caras, eu fiquei surpreso com o contrato que ele recebeu. Eu achei que foi mais baixo até do que eu estava esperando, achava que ele recebeu um contrato ainda maior. Me surpreendeu bastante ser com os Steelers, inclusive. Mas, assim, faz parte do jogo, são negócios, é a vida. Eu acho que o Mac Tomlin tem potencial para fazer ele render. Já o Kevin Zeitler, ficou claro ao longo do começo dessa free agency que o Eric DeCosta não priorizou muito, talvez pelo fato do Zeitler ter mostrando algumas lesões e também ter já ser um jogador um pouco mais velho, e talvez ele está pensando já numa renovação desse miolo de linha ofensiva, que certamente vai ter que vir, porque, né, nesse momento tem jogadores muito jovens e pouco provados ali para fazer a função.
Eu sempre confundo, desculpa, eu acho que eu tô falando merda já faz um tempo. O Zeitler, ele é guard ou ele é tackle?
Guard.
Ele é guard, eu sempre confundo a posição dele com o Moses. O Moses que era tackle, é verdade.
Isso, o Moses era o right tackle. Mas aí, os outros jogadores... eu acho que o Dino Stone, de todos esses contratos, é o que eu faria. Se eu fosse o Ravens, se tivesse a oportunidade, eu teria tentado igualar a oferta. Primeiro porque eu acho que é um contrato gerenciável. Segundo porque, assim, por mais que fosse um investimento alto em uma posição não tão relevante... eu acho que fica um buraco muito grande na posição de um terceiro safety, e o Ravens provavelmente vai contar com alguma escolha de draft ou algum jogador veterano a ser assinado talvez depois do draft, e também com talvez com algum calouro escolhido no final do dia 2 ou durante o dia 3, numa classe de safety que não é muito boa. Então, assim, ou então vai ter que contar com o Ardarius Washington, alguma peça nesse sentido, dando um salto de qualidade. Já o Jadeveon Clowney é um jogador que eu queria bastante manter, né? Eu acho que eu era quem tinha ele mais alto na nossa lista de free agents pendentes, mas esse foi o caso que ele recebeu um contrato alto por 2 anos, algo que ele não assinava, um contrato de 2 anos há algum tempo, né? Ele estava sempre sendo o mercenário, o pass rusher mercenário da free agents, sempre assinando com algum time perto da temporada.
E nada bom para um jogador assim, como um time desesperado, né?
Ele voltou para casa, né? Ele fez universidade em South Carolina, é um jogador que é daquela da região, e parece que ele queria ficar mais perto da família mesmo, e recebeu uma boa oferta, um bom contrato, 2 anos, então tem um mínimo de estabilidade. Eu acho que, assim, nesse caso era difícil competir mesmo. Faz parte perder esse tipo de jogador por um contrato que eu acho que não valia a pena tentar superar, considerando todos esses fatores. E aí, dos outros nomes, assim, é importante considerar que o Ravens está perdendo 2 jogadores na linha ofensiva, né? Então é toda uma questão de continuidade. Tanto o Zeitler, que é o que eu já falei, tem o John Simpson também que está saindo, que era o pior jogador dessa linha, mas é um cara que foi titular em basicamente todos os jogos, e que jogou num nível sólido que tá indo pro Jets agora, né? Então, assim, é um problema perder tantos jogadores, porque a gente sempre fala, né, que continuidade é algo importante. O Duvernay era um retornador que teve grandes momentos no time, mas eu acho que, assim, pagando 4,5 por ano, eu acho que não tinha muito motivo para manter ele no elenco. O Ronald Darby recebeu um contrato maior do que eu estava esperando, tá? 2 anos, 10 milhões. Eu estava achando que ele ia receber mais por volta de uns 3,5 por ano do que uns 5 por ano. Então, eu acho que, assim, esse era um contrato que não tinha como igualar, apesar de que seria um jogador que eu gostaria de manter para ajudar da profundidade para esse grupo de cornerbacks que vai ser necessário ser atacado, tanto no draft quanto talvez em algum veterano disponível no mercado durante a free agency depois do draft.
E aí, para a gente. Outros nomes também que estão de casa nova, né? O nosso querido Snoop, né? O Tyler Huntley foi para o Cleveland. Esse povo procurando casa na NFC Norte, gente. Vai embora. Vai procurar outra divisão, credo. Mas o Tyler Huntley está no Cleveland Browns. O Rock, assim, foi para San Francisco, que me surpreende, inclusive. Sam Mustipher está no Denver Broncos. DeShawn Phillips. No Houston Texans e Tyler Ott no Washington Commanders. E entre a galera que foi cortada, Tyus Bowser, para tristeza de João Gabriel Gelli, e Odell Beckham Jr. O Odell eu queria só pelo nome, cara, mas aí sei lá o que o Baltimore Ravens ia arrumar para manter o Odell dentro do time, e não é como se ele tivesse, meu Deus do céu, como o Odell brilhou em campo, olha, mantém esse cara que ele é fundamental, mas tá indo embora. Tá indo embora. De novo, se fosse pra manter, eu gostaria que mantesse ele, mas é mais pelo nome, pelo estrelismo do que qualquer outra coisa. Pra essa galera, alguma observação, Jelly?
É só uma pena, né? Esse final de trajetória do Tyus Bowser com lesões e eventos que impediram que ele entrasse em campo por tanto tempo, que era um jogador que cumpriu um papel muito importante e de forma bem eficiente, com um contrato que era bom para o time. Espero que ele consiga dar continuidade à carreira dele na NFL. De resto, acho que não tem nenhuma perda significativa. Esqueci de falar do Gus Edwards, mas, assim, obviamente o time priorizou o manter o... Manter não, é buscar o Derrick Henry, tentar elevar o nível do grupo de running backs. Eu acho que assim, é uma melhoria considerável de fato. Ainda mais que o Gus Edwards parece que já está perdendo um pouco de explosão, né? Por mais que eu acho que ele ainda é um running back bem útil, nesse contrato do Chargers eu acho que é um bom valor dentro do que se espera que ele entregue. O Odell era esperado já esse movimento, né? Depois da modificação que foi feita no contrato dele no final do ano passado. E assim, por fim, o Ravens preferiu manter o Josh Johnson do que o Tyler Huntley como reserva, né, do Lamar. Eu não sei nem se o Huntley vai fazer o elenco do Brown, sinceramente. Tem bastante competição lá na posição de quarterback. Por exemplo, eles pagaram caro para o James Winston como reserva. Tem o Dorian Thompson Robinson, que foi draftado no ano passado. Tem o Huntley e tem o DeShawn Watson, que esse não tem como tirar do elenco.
E o DTR, ele fez ali uma temporada decente, né? Quando ele precisou assumir o
Não fez, não.
DTR, não foi.
Foi bem ruim.
Não, ele é dentro do reserva, sei lá. Pelo menos ele, alguns jogos, acho que o primeiro, o segundo jogo que ele assumiu como reserva, ainda quebrou o galho. Não é o que se espera muito de um reserva também, né?
Números do Dorian Thompson Robinson: 440 jardas em 53,6 passes completos, um touchdown e quatro interceptações. Tem certeza, filho?
Então, vamos encerrando aqui o nosso podcast sobre free agency. Foi um prazer voltar aos trabalhos aqui com vocês. Gelli, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Obviamente, não tem como a gente ir embora sem falar sobre on the clock, porque o draft está aí e eu imagino que agora, principalmente depois da publicação do Guia do On The Clock, as coisas aí estão a todo vapor, né?
É isso, meu amigo. Sempre um prazer estar com você aqui, podendo gravar, falar sobre Ravens. Sim, o Guia do Draft do On The Clock já está disponível. 200 prospectos analisados. A gente mudou um pouco o formato de layout mesmo do Guia nessa temporada. Deixamos a leitura dele mais agradável, né? Então não são textos tão profundos sobre cada prospecto, e sim mais uma versão, mais uma visão de pontos fortes, pontos fracos, algumas curiosidades. É, e pelo valor de R$35,90, está disponível lá. É só entrar em ontheclock.com.br se quiser adquirir.
É isso. E você que acompanhou aqui esse episódio, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter não ter desistido da gente, ter aguardado tanto tempo assim para voltarmos a falar de Baltimore Ravens. E é isso. Nos siga nas redes sociais, inclusive, para mais informações. Deve ter vídeo saindo essa semana. Deve não, vai ter vídeo saindo essa semana lá no canal no YouTube. O Twitter está sempre publicando notícias e tudo mais. E é isso. Nos vemos, então, no próximo episódio, já para falar de draft, tá bom? Um grande abraço e até mais.